um assunto assim que não chamava tanta atenção da população, né? Tinha ali uma notinha aqui e outra ali. Hoje não. Hoje a mídia já tem editoria de previsão do tempo. Televisão tem, como também os jornais trazem sempre, o rádio constantemente. E claro, e para desenvolver este trabalho, se busca, portanto, o resultado deste trabalho justamente junto a estes profissionais. E com toda certeza, com o equipamento e com a tecnologia sempre avançando neste campo, é importante para aproximar aí da realidade, de uma prisão mais próxima com o que vai acontecer. Então se exige muito, além dos conhecimentos de quem trabalha no assunto, exige também tecnologia. E nós vamos saber que modelo é esse que está chegando para trabalhar na previsão do tempo com o nosso entrevistado. Professor Paulo Kubota, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter.
Isso, muito obrigado ao senhor. Bom, o que que sai em termos de equipamento para a chegada deste novo modelo e qual o resultado que se espera com essa nova tecnologia chegando, professor Kubota?
Então, esse novo modelo foi desenvolvido aqui totalmente no CPTEC, né? E roda aqui no supercomputador que está instalado aqui no Centro de Previsão de Tempo, aqui em Caxeira Paulista. Né? Então, a gente espera que esse modelo dê um resultado bom para a previsão de tempo e previsão climática, né? E também para a previsão de cenários futuros. E o que a gente está esperando atualmente para este ano é que ele dê uma boa previsão de tempo, a escala de 7 dias, e também dê uma boa previsão sazonal, né? Para período de 6 a 9 meses, né? Para previsão de eventos de El Niño, Laninha, entre outros eventos.
Entendi. Quer dizer, é importante, claro, né, o trabalho que vocês desenvolvem e ter a compreensão da população, porque a população, muita gente hoje começa realmente o dia ou a trabalhar a partir do instante em que tem a informação sobre o tempo, principalmente quem trabalha na agricultura. Quer dizer, é importante a população ela buscar essas informações, daí aumenta sempre a responsabilidade de quem trabalha com a previsão de estar sempre modernizando, buscando novos conhecimentos para aproximar da realidade, professor Kubota?
Sim, a população, o que a gente trabalha aqui no centro é geralmente fornecer produto para a população usufruir dessas previsões de tempo, certo? Principalmente para o produtor agrícola, né? Ele vai pegar as nossas previsões e escolher a melhor época, melhor período para realizar a sua plantação, colheita, baseado na previsão de tempo que o centro fornece. E também para o pessoal que vai trabalhar durante o dia, também serve, né? Como a gente faz uma previsão do tempo com 7 dias de antecedência, com uma qualidade razoável, então o trabalhador que vai todo dia para o trabalho pode usufruir dessas informações para ver como a melhor forma ele vai se adequar à condição de tempo durante o dia, né?
Perfeitamente. Quer dizer, o que nós temos hoje em termos de equipamento e conhecimento desse assunto, né, que é o fenômeno da meteorologia. Quer dizer, os nossos conhecimentos e também a nossa tecnologia. Porque muita gente às vezes gosta de comparar, porque na Europa lá é melhor, não porque nos Estados Unidos. Enfim, como é que o senhor pode nos ajudar a compreender este ponto, professor Kubota?
Então, a previsão de tempo lá na Europa, nos Estados Unidos, geralmente, segundo os meteorologistas, é mais fácil de prever, porque lá os sistemas que atuam é mais sistema sinótico de grande escala, né? Frentes frias, entre outros sistemas. Agora, aqui no Brasil, é mais complicado, porque aqui, basicamente, o que predomina são sistemas de convecção local, né? Existe, a gente tem a entrada de frentes frias, né? Mas aqui também se atua eventos que ocorrem devido ao aquecimento diurno. Então, esses eventos é mais difícil a gente simular, né? Porque tem escala espacial da ordem de 10 ou 15 quilômetros, né? De modelo, assim, principalmente o modelo global, que simula o globo todo, né? Que tem uma resolução espacial, né, em torno de 20 quilômetros. Esses modelos vão ter mais dificuldade em simular esses determinados eventos. E também considerando isso, fica, a gente é necessário utilizar um modelo de uma resolução bem menor, né, para simular esses eventos. Então, a simulação para o Brasil fica mais difícil em relação aos Estados Unidos e Europa, que estão em uma latitude mais alta em relação ao território brasileiro.
Entendi. Quer dizer, o senhor fala conosco de São Paulo, né? E São Paulo, ontem, por exemplo, deu um pé d'água aí daquele terrível. Com toda certeza, na previsão, já constava aí essa, enfim, essa chuva forte, tanto que é acionada a Defesa Civil, enfim. Quer dizer, esse tempo de prever uma chuva intensa para poder acionar realmente os organismos de segurança, de defesa, de ajuda, quer dizer, esse tempo ele pode ainda ser mais longo, ou seja, daqui 10 dias, olha, vai ter uma chuva, daqui a 10 dias vai ser isso, assim, tem que tomar cuidado, ou essa previsão não existe, professor Kubota, com esse tempo então, curto?
Essa previsão que você quer saber, assim, a previsão desses eventos que ocorreu em São Paulo ontem, né, que deu aquela inundação, certo? Esses eventos estão basicamente devido a aquecimento local, né?
Sei.
Tem a influência da frente fria que está avançando, mas é característico também de determinadas regiões, né? Tem vamos supor, São Paulo, tem uma fonte de calor grande lá devido aos prédios. Então, esses eventos produzem uma convecção forte nesse local e gera essa precipitação, né? Então, para prever isso aí com um determinado grau de antecedência, é complicado. O que a gente mantém é uma previsão de até 3 dias de antecedência, nesse caso, para prever esses sistemas meteorológicos. Mas a gente tem intenção de prolongar a previsão desses sistemas, né? Com isso, a gente tem que desenvolver tanto a parte de processos físicos responsáveis à formação desse sistema, como também melhorar o nosso sistema de computacional aqui, né? Porque para simular esses eventos, a gente precisa de modelos em altíssima resolução, da ordem de alguns quilômetros, certo? Então, para rodar esse modelo nessa escala, a gente precisa também de um recurso computacional melhor do que a gente possui hoje no CPTEC.
Entendi. E esse modelo global que está chegando, de alguma forma, a expectativa é boa no sentido de justamente buscar essas informações, professor Paulo?
Não, a expectativa é boa, né? Comparado com o nosso modelo antigo, esse modelo mantém a qualidade de previsão para 7 dias com acerto da ordem de 80%, né? O que, com o modelo antigo, a gente tinha um acerto para 7 dias da ordem de 60%, né? Então, a expectativa também isso é para previsão de curto prazo, para 7 dias. Também a gente vai começar a utilizar esse modelo, né, global, para previsão sazonal. Então, a gente pode conseguir simular esses eventos de seca devido à ocorrência de El Niño, Laninha, e informar diretamente ao produtor agrícola, né? De modo que ele possa se organizar na própria produção, na plantação de determinado produto, né?
Exatamente. Realmente, o tempo hoje, a previsão do tempo, realmente é importante, né, no contexto, no cenário mundial. Daí, então, a busca sempre constante de equipamentos, de tecnologia, de conhecimentos, é sempre importante. A gente parabeniza aí o trabalho que os senhores da meteorologia, isso a nível de Brasil, desenvolvem. Tá bom, professor Paulo?
Eu agradeço.
Um bom dia para você. Muito obrigado pela atenção, tá bem?
Até mais.
Nós falamos com Paulo Kubota, pesquisador do CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.